Olá, boa tarde. Porto e Sporting terminaram a primeira volta da Liga sem derrotas. Nos 17 jogos realizados, as duas últimas jornadas da primeira volta foram jogadas na primeira semana do ano e ditaram uma alteração no topo da classificação, com o Porto a isolar-se. Benfica, Sporting e Porto derrotaram na última jornada da primeira volta o Moreirense, o Marítimo e o Vitória. Antes tínhamos assistido ao empate entre Benfica e Sporting no primeiro derby eterno desta época de futebol. Abrimos a emissão dos grandes adeptos, o clássico de segunda-feira na Antena 1, RDP Internacional, com clássico hoje em análise, o Benfica Sporting, da semana passada, jogado no Estádio da Luz, e com a liderança do Porto em foco. Olá, Miguel Guedes, viva.
Olá, viva, boa noite.
Telmo Correia, olá, Telmo.
Olá, boa noite.
E Jaime Arão Ferreira, olá, Jaime.
Viva, boa tarde.
Primeira palavra para o Miguel, líder isolado no final da primeira volta, vantagem conquistada na penúltima jornada. Miguel, é confortável esta vantagem de 2 pontos, 5 pontos agora em relação ao campeão nacional?
A vantagem não tem rigorosamente nada de confortável, Tiago, porque estamos a falar de 2 e 5 pontos e, portanto, não há nenhum conforto especial. Ou seja, não dá para sentar no sofá, não dá para esticar uma perninha. O que nós estamos aqui a falar de uma vantagem saborosa, sim, porque é uma vantagem, mas é uma vantagem que convoca toda a previdência possível. O Benfica, jogando muitos jogos muito abaixo daquilo que esperaria que o Benfica jogasse, ainda assim tem 40 pontos. E, portanto, está a 5, está completamente metido na luta pelo título. O Sporting está a 2 pontos. O Sporting tem feito exibições muitas vezes muito interessantes e, portanto, uma equipa reconhecidamente equilibrada, com um plantel equilibrado e que se reforça neste defeso, está a 2 pontos. Agora, o que me parece que muitos não esperariam e que está acima da fasquia que os próprios portistas, porventura, poriam para o fim desta primeira volta, se alguém dissesse que nós estaríamos no fim da primeira volta a somar 45 pontos com 14 vitórias, 3 empates, 45 golos marcados, 9 sofridos.
E mais 6 marcados esta semana, contra 3 encaixados, o que nem é habitual em 2 jornadas. O Porto sofrer 3, tem a melhor defesa da Liga.
A jogar em todas as competições, bom, ninguém faria esta análise, ninguém faria esta suposição. E, portanto, o Porto tem-se apresentado, do meu ponto de vista, o melhor futebol que temos visto. Muitas vezes apresentado o melhor futebol que temos visto, tem sido uma equipa...
Voltou a ganhar com maior ou menor dificuldade, pela primeira vez esteve em desvantagem ao intervalo esta época e virou o melhor jogador, olhando para os dois
olhando para o jogo,
desafios.
Estava na,
é Marega o melhor jogador?
Tiago, estava na perspectiva de fazer a síntese desta primeira volta, mas se me pede já uma análise para o jogo, queres entrar para o jogo?
Sim, sim.
Bom, qual é o jogador do jogo?
Jogador do Porto nesta primeira volta.
Nesta primeira volta?
Também do que vimos nestes dois últimos jogos.
É muito difícil dizer que não é Brahimi. É muito difícil. É claro que se me perguntares a surpresa é Marega. Sim, com certeza, a surpresa é Marega. Como de alguma forma a surpresa no Sporting é Bruno Fernandes, por motivos completamente diferentes. Um que se conhecia bem, o Marega, conhecíamos bem o que Marega podia dar e está a ultrapassar em muito aquilo que se pensava. E Bruno Fernandes, que por jogar num campeonato que não, nós conhecíamos menos e tem sido também exuberante muitas vezes, começou muito bem e agora está a acabar muito bem a primeira volta também. Mas é difícil dizer que não é Brahim. Brahim é um jogador que tem sido completamente superlativo em grande parte dos jogos. Tem feito a diferença, é um jogador que quando a coisa corre mal desbloqueia, quando corre bem é exuberantíssimo, marca ainda agora um golo que fica para a história deste campeonato, certamente, desta jornada certamente o melhor golo da jornada. O Porto não entrou bem no jogo, se me perguntas em relação ao jogo.
Não. Uma apreciação muito rápida, porque quero ouvir o Jaime e o Telmo sobre a liderança do Porto, de uma forma mais genérica.
Sim, mas se quiseres podemos fazer o jogo na segunda parte, sem ter de se atender.
Teremos clássico, não sei o tempo que sobra, Miguel, vamos lá.
Então vamos. Parece-me que a entrada do Porto é uma entrada que em nada põe em causa o compromisso e os princípios do jogo da equipa. Agora, menos eficaz, com menos velocidade, a perder mais bolas, algo nervoso, algo tempestivo, sim. Ainda assim, a criar algumas oportunidades de gol, mas também contou com a posição de um Vitória de Guimarães muito bem estruturado e que também conseguiu pôr em sentido logo o Porto na primeira oportunidade que teve para marcar. Marca, o Porto enerva-se um pouco, perde, nunca perdendo os processos, perde, fica muito, 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 muito nervoso. É, o que se compreendia, Sporting e Benfica tinham jogado. Mas a segunda parte é uma segunda parte demolidora e compreendam bem, sem nenhum desprestígio para o Vitória de Guimarães. Mas o Vitória de Guimarães ficou abananado completamente com a entrada do Porto, que durou quase 45 minutos finais. Joga muito bem, muito na raça, muito na qualidade, ou seja, criou ali aquele caldo que muitas vezes aparece nos jogos do Porto. Um enorme compromisso, uma enorme qualidade, velocidade, vertigem, verticalidade, jogadores com eficácia, Brahim exuberante, Marega mais uma vez surpreendente, já não se pode falar em surpresa, não é? Ao fim de 17 jornadas, 14 golos, tantos como Abubakar volta a marcar. Percebia-se quando o Porto empata que dificilmente o Porto não iria levar os 3 pontos deste jogo. Muito importante, porque jogamos a seguir a Sporting Benfica, acabamos a primeira volta nesta posição que é definitivamente nossa, mas voltando à síntese e ao início da síntese, está tudo para jogar, está tudo em aberto, vai ser um campeonato disputado até à última jornada e temos que estar todos atentos a todas as vicissitudes deste campeonato, que já se sabe que não se jogam só dentro de campo, infelizmente.
O Porto supera um adversário que o colocou pela primeira vez em desvantagem ao intervalo, numa semana onde antes de ganhar folgado ao Vitória, tinha sentido dificuldades e não tinha estado tão exuberante fora em Santa Maria da Feira, numa vitória
de 2-1. Mas um resultado muito importante também, Tiago.
Mas obviamente um resultado importante, Jaime. Enfim, olhando para cima, o Porto termina em primeiro, vale o que vale, mas é obviamente simbólico assinalarmos isto nesta emissão. Joga futebol para ser primeiro?
Sim, sem dúvida, quer dizer, tanto poderia ser o Porto como poderia ser o Sporting, na minha opinião. São as duas equipas que claramente praticam melhor futebol. Digamos que o Porto tem a felicidade de ter mais 2 pontos do que o Sporting. É uma felicidade de alguma forma merecida, embora, como o Tiago referiu e bem, ainda não queira dizer nada, mas nestas coisas, Tiago, temos de ser muito coerentes. É sempre melhor ir à frente do que ir atrás. Portanto, obviamente que eu preferia ter mais 2 pontos do que o Futebol Clube do Porto. Que
os mesmos, pelo menos, como estava.
Não, eu preferia, porque estou a fazer isto ao contrário.
Foi esta,
não é?
Semana que o Sporting se atrasou.
Exatamente, exatamente. E, portanto, não é. O Sporting continua a depender de si próprio, e isso é que é o fundamental. Tal como o Porto, não é? Coisa que o Benfica, evidentemente, já não pode dizer.
Só depende em relação ao Sporting, em relação ao Porto já não depende.
Não, estamos a falar de ser campeão, que isso é o que verdadeiramente importa, não é?
Embora neste... Tem um à mercê, o outro não.
Embora neste campeonato haja um outro aspecto importante também a salientar, não é? Que é o facto de o terceiro classificado não ir... Não ter qualquer possibilidade de ir à Champions. E isso é a primeira vez que acontece numa série de anos, e portanto também marca muito o desempenho das equipas e de alguma forma até a própria comunicação delas durante o campeonato, obviamente. Voltando à questão puramente esportiva, porque é disso que importa falar agora, não há dúvida de que o Porto está em primeiro e está bem. O Porto foi efetivamente uma surpresa. Ninguém esperaria este desempenho. O Porto está nas 4 frentes, tem um núcleo de jogadores reduzido, embora já tenha aqui salientado a forma extraordinária como o Sérgio Conceição tem inventado os jogadores pontualmente, aumentando, portanto, o leque de escolhas, mas sabe-se que mesmo assim é curto, não é? É um cobertor um bocadinho curto e, portanto, vamos ver se até ao final do campeonato, com tudo aquilo que ainda há para jogar e todas as frentes que ainda há para se bater, digamos assim, se o Porto vai ser capaz de manter esta pedalada. Até agora tem sido uma pedalada interessante, sem dúvida alguma, e nesse sentido eu volto a realçar aquilo que já uma vez aqui tinha frisado, que é o facto de poderem existir até ao final desta temporada mais quatro jogos, mais quatro clássicos com o Sporting. Ou seja, as duas melhores equipas deste campeonato, aquelas que melhor se têm exibido indiscutivelmente, têm pela frente, podem ter pela frente, no caso do Porto, ultrapassar o Moreirense como se espera nesta semana, podem ter pela frente mais 4 embates que serão seguramente renhidos e muito emotivos e apaixonantes, não é? Porque são as duas equipas que melhor futebol praticam e, consequentemente, estamos todos de olhos postos nesses jogos. Relativamente à pergunta que o Tiago tinha feito ao Miguel no que diz respeito à grande figura do Porto, à melhor figura individual do Porto, a resposta do Miguel não me surpreende, porque, como o Tiago sabe, eu ao longo dos anos tenho dito que o Brahim é sempre o melhor jogador do plantel do Porto e, portanto, mantenho essa minha opinião. Mais uma vez ele desbloqueia completamente e põe, digamos, QO completamente o Guimarães com aquele golo extraordinário. A maior parte da canalização das ofensivas do Porto vão por ele. Portanto, Brahim é, para mim, indiscutivelmente, há uma série de épocas para cá, desde que chegou ao Porto, o melhor jogador do plantel do Porto. Eu gostaria de realçar, era o papel de Marega, e eu aí não coloco tão a par de Bruno Fernandes por outros motivos, porque realmente Marega não se esperava. O Marega já tinha estado no Porto, já tinha desempenhado funções destas no futebol do Porto, onde teve um desempenho, eu diria, banal.
Mas não jogando nesta posição, nem neste esquema tático.
Sim, eu diria banal. Mas isso é mérito do treinador. Mas não é só isso, porque este Marega, com esta motivação, com esta dinâmica de jogo, aqui há uns anos atrás, obviamente que era outro Marega. Se calhar fez-lhe bem ter passado pelo Porto, ter ido para fora para um outro clube com menos aptidões, digamos assim, competitivas, para depois regressar, ser devidamente aproveitado por um bom treinador, um jovem ambicioso, que na minha opinião só peca por vezes, resvalar um bocadinho para um tom comunicacional excessivamente emotivo, emocional, mas que do ponto de vista desportivo tem de se lhe tirar o chapéu, porque ninguém estava à espera deste feito, digamos assim, relativamente ao Futebol Clube do Porto.
Telmo, o que é que acrescenta em relação à análise que está a ser feita sobre a liderança do Porto ou aos jogos que fez esta semana?
Enfim, dar com muito a minha opinião sobre isto, quer dizer, eu acho que o Porto está na frente, tem jogado bom futebol, isso parece-me indiscutível, e vai muito na garra e no ânimo e no entusiasmo também, para além do futebol. Esta história das equipas que jogam melhor futebol, e sobretudo depois do derby que vimos esta semana, parece-me um bocadinho exagerada, mas eu reconheço que o Porto tem jogado bom futebol, o que não quer dizer que, em alguns casos, não tenha estado... E, enfim, estamos a falar de um jogo que eu só vi o resumo por razões óbvias, não é? Que foi o Porto-Feirense, não tenha tremido um bocado. O Porto, de resto, fez aí uma reação, na minha opinião, também bastante exagerada, pelo que vi do resumo, enfim, não vi o jogo, mas em relação à arbitragem e tal, portanto, tem havido aqui uma grande pressão também.
Coisa que eu vi nos últimos tempos. Que é
uma grande pressão e um ambiente até de... Não é fácil hoje em dia, o Dragão, há um ambiente grande de condicionamento e de tudo. Não quero dizer com isto que o resultado não tenha sido justo. Acho quando muito que essas queixas não fazem muito sentido. E quando eu digo que o resultado foi justo é porque acho o seguinte, quer dizer, eu acho que há um lance discutível para cada uma das equipas na primeira parte. Há um golo do Vitória de Guimarães que, analisado pelo VAR, tal como o golo do Sporting, de resto, na Luz, levanta algumas dúvidas. É milimétrico, mais até do que na Luz, mas levanta algumas dúvidas. E depois há muito mérito do Porto na segunda parte, sendo que não sou só eu que o digo. Eu estou de acordo com o Miguel quando ele diz que o Brahimi faz seguramente o golo da jornada e provavelmente um dos golos do que vimos até agora no campeonato. É, de facto, só um jogador de grande qualidade e um artista faz um golo daqueles. A grande dúvida, não sou só eu que o diga, é se o Brahimi devia estar a jogar na segunda parte, depois de ter chamado maluco ou outra coisa qualquer do género, ao árbitro.
Isso é maravilhoso, Otelo.
Oh, Miguel, desculpa.
Eu sei que agora, eu sei
um
que
dedo,
é o argumento, o
um
vosso
dedo
argumento
indicador
é
virado de frente para o árbitro, a apontar para a cabeça, significa
nem,
o quê?
A
não ser que tu tenhas uma linguagem gestual completamente diferente do comum dos cidadãos.
Estava a falar sobre um jogador de Vitória de Guimarães.
Não, ele vira-se para o árbitro de frente e está a falar para o árbitro.
Está a referir-se a um colega da equipa adversária.
Sim, foi um lance final.
Não
é sobre o árbitro, obviamente não é sobre o árbitro.
Não está colega nenhum próximo, ele está virado para o árbitro.
Há vários jogadores de Vitória de
Guimarães.
É a vossa vontade, coletiva do Benfica.
Não é nossa. Olha,
mais um jogador.
Olha, por exemplo,
não há Lucas e túneis todos os
esta
anos.
Esta opinião é minha. Olha, ouvi nas televisões Pedro Henriques, Duarte Gomes, posso dar muitos mais. Todos acharam mesmo que ele, quase todos os comentadores acharam
o
mesmo.
Eu também achei agora, que algo estava errado.
Não dá para ver o resto do campo, só ver os jogadores do Porto ali.
Mas eu posso tomar a explicação do Miguel por boa. Posso admitir que aí estava a dizer que algum colega do Vitória de Guimarães, da equipa adversária, é maluco.
Pode. Se não viu as imagens,
final.
Pode.
Não,
se
nas
viu
imagens,
imagens
que
não
viste,
pode,
é outra coisa.
Se
agora
que é está em causa, a tua isto é uma desculpa esfarrapada. Se o Tiago não
é
viu as imagens, pode tomar por bom tudo o que o Miguel está a dizer.
Meu
se
Deus
viu
Deus
as imagens, não pode,
como
não é,
que
é nada disso.
Viste a boca
ali,
do Brahimi?
Porque não é nada disso.
Vamos
que se passa ali. Não é nada disso que se passa ali. Acho
que
ninguém, qualquer pessoa que tem essa, numa leitura, deu processo criminal aos jogadores, não é? Do túnel, aos do Porto, lembro-me, não é?
Vamos deixar
foram condenados, até acho eu.
Sim,
e portanto, quando me lembro.
E Stewart, e Stewart bem indicado.
Pronto,
também,
não, mas está bem, mas alguém foi condenado. Algum processo
está começado.
Não,
está
não estamos a falar de suspeitas nem suspensões, não, estamos a falar de um processo que existiu e que teve resultados.
E que deu 20 e tal.
Mas agora estou a falar de outra coisa, o Miguel não consegue ouvir. Está neste clima de excitação e de condicionamento, nem consegue ouvir os outros.
Agora a minha opinião sobre o lance.
Miguel, se quiseres, eu deixo de falar a parte do ping-pong, que no fundo é um eco. É um eco desportivo do caso dos e-mails.
Não, normalmente.
Ponto final, parágrafo, não digo mais nada.
Vá, Telmo.
Já cá faltava a estereofonia.
Concluir, para concluir.
A estereofonia ainda não tinha aparecido.
Não, não, qual estereofonia?
A estereofonia ainda não tinha vindo à Alice.
Mas qual
a isto tem a ver com os e-mails? Estás a brincar
claro
comigo?
Que tem,
o que é que isto tem a ver com os e-mails?
Claro
isto tem a ver com o lance do Brahim e ontem. Estou a falar de futebol.
Permanentes entre vocês.
Não há picardia nenhuma. Estou a falar do lance.
Tem a ver com os e-mails.
Vamos lá ver se somos rigorosos, minimamente.
E além da questão do Brahim, Telmo ia dizer.
Tentando ser rigoroso, eu estou a falar do lance do Brahim. Estou a dizer que ele devia ter sido expulso ao intervalo. O Miguel começou a falar por cima de mim.
Sim,
a partir daí.
Nós ouvimos.
Não tem nada a ver com isto que o Jaime está a tentar puxar para ajudar.
Todos que nos ouvem perceberam.
Para ajudar o Miguel. Mas não há
vale vamos deixar até um
pouco.
Foi isto que aconteceu. E, portanto, eu acho que o Brahim é um grande jogador, é um grande artista, faz um gol extraordinário. A minha dúvida é se devia ter jogado a segunda parte perante as imagens que eu vi. Pronto, mas isso estará no relatório. O Soares Dias dirá. O Soares Dias, teoricamente, até é um árbitro corajoso. Foi ameaçado pessoalmente e fisicamente no centro dos árbitros. Será um árbitro corajoso e capaz de reagir. De reagir a isso e de ter capacidade de reagir a essa situação e esclarecer o que é que aconteceu. E, portanto, eu, dito isto, e esta dúvida que eu tenho, e até admitindo, porque admiti com o mesmo rigor que farei noutras situações, que no primeiro golo do Vitória de Guimarães pode ter havido um erro, e um erro não é de árbitro, é de VAR, porque o árbitro aí não teria possibilidade de analisar, é quando muito um joelho, uma parte da perna, que prejudicou o Porto, portanto, dito isto com o mesmo rigor absolutamente, dizer que, objetivamente, vendo o jogo todo, vendo tudo o que aconteceu, e casos à parte, ou dúvidas à parte, o Porto mereceu a vitória, quer dizer, e foi superior. O Vitória de Guimarães entra bem, montou bem a equipa, o Porto foi crescendo, cresceu muito na segunda parte, foi impondo o seu futebol, e futebol jogado, portanto, tirando estas dúvidas se devia estar a jogar com 10 ou não, futebol jogado, o Vitória de Guimarães não aguentou a pressão e o Porto acabou por ganhar
o penalti,
bem.
E o penalti aos 8 minutos?
Tem estado bem em geral, sim, há um penalti que podia ter sido marcado a favor do Porto e há um outro puxão também do Corona. E há um outro puxão do Corona. Bom, que podia ter sido marcado. Do que eu vi, Miguel, do que eu vi, estou a ser sincero.
Sim, isso é verdade, falta-te um penalti para o Porto.
Acho que há ali, não me apercebi, mas pronto, admito, não sei, isso aí não posso falar de uma coisa que não me apercebi. Acho que o Porto tem estado a jogar bem, não justifica alguma quase que fanfarronice, por assim dizer, do treinador do Porto, depois nos comentários, que também não gostei. Mas isso é outro pormenor.
Isso é outra história.
E até é uma atitude insultuosa, mas isso não é parece-me desnecessário para uma equipa que está a jogar bem, está a jogar bom futebol e que, da forma como começou o campeonato, e é aí que eu divirjo da opinião provavelmente dos dois adeptos com quem estou aqui a discutir, acho que foi a equipa, o Benfica começou pior o campeonato, atrasou-se, neste momento está a jogar bom futebol na minha opinião, mas isso teremos tempo de falar seguramente na segunda parte.
Qual é a outra história, Miguel?
Perdão?
A declaração de Sérgio Conceição em relação à vitória.
Não tem nada a ver com o favorito, tem a ver com a reação legítima a declarações do treinador do Benfica e à sua postura comunicacional.
Que mostrou bem quem é que era perante, coerente e quem é que
perante,
não era.
Perante, absolutamente, é inenarrável, é difícil aceitar para um colega de profissão ver um outro colega de profissão que no Dragão foi absolutamente beneficiado de uma forma escandalosa, aliás, com o fora do jogo do século, e dizer que, enfim, aí queria falar de futebol, depois, no momento em que me parece que foi prejudicado naquele lance fora do jogo com o Sporting, um fora do jogo também milimétrico, como o que aconteceu, mas fora do jogo.
Bom,
aí já salta cá para fora, salta-lhe a tampa, dizendo que vai estar muito atento à carreira dos árbitros. É preciso ter lata.
No Dragão,
sobretudo sabendo que há quem siga a vida privada dos árbitros.
Eu não sigo a vida privada de ninguém, siga a minha.
O Rui Vitória esteve mal e acho perfeitamente legítimo que Sérgio Conceição diga o que entender e, sobretudo, fazendo uma coisa que é rara no futebol português,
não,
se calhar em toda a nossa
ele
vida, que é dizer
insultar,
isto
ultrapassou
é para... Não insultou nada.
A discussão
isto
até
é para
insultou, então
Rui Vitória.
Se achas normal chamar o Neves,
quem
insultou-se, então uma tentativa
de
insultar o
treinador
do Benfica. Injustamente, isso indigna os benfiquistas, como é evidente.
Eu devo dizer que
Rui Vitória, treinador do ano, um homem que é destacado pela sua personalidade, pela sua forma de estar,
deixa o Telmo acabar.
Eu deixo. Mas eu praticamente não falo, não é, Tiago?
É inenarrável atacar o Rui Vitória, insultar o Rui Vitória, que ainda por cima é um treinador, que ainda recentemente recebeu o prémio do Record, não só pelos feitos que conseguiu, mas como até pela sua personalidade, pela sua forma de estar. Ou seja, a discussão de quem é coerente, quem não é coerente na arbitragem é uma discussão normal, Miguel. Ou seja, quando o Sérgio Conceição diz, o Rui Vitória não falou de arbitragem no Dragão, e agora falou muito no derby, até aí tudo bem. Quando o Rui Vitória responde, está bem, mas o incoerente sou eu, porque o Sérgio Conceição também disse, deixem lá os árbitros em paz, e a seguir vai quase que correr atrás dos árbitros, ou entra em grandes situações com os árbitros, também é normal. A única coisa que eu acho que não é normal é quando ele tem insulto, tipo, é um boneco, não é um não sei o quê, isso é insultuoso, isso é que não é normal, porque esta discussão, eu acho que normal, ofende o treinador do Benfica, ofende o treinador do Benfica, ofende os benfiquistas.
E a palavra final é do Jaime, rapidamente, Jaime, por favor.
Muito bem, muito bem. Sim, sim, já sei que é rapidamente, mas serei muito rápido. Sim. Para dizer o seguinte, é que o Rui Vitória tem sido objeto de uma proteção por parte da comunicação social que é excessiva, no meu entender. Uhum. Porque, recentemente, numa entrevista ao Record, Rui Vitória disse, nomeadamente, que enquanto que uns pedem dois ou três reforços, referindo-se implicitamente ao Jesus, a Jorge Jesus, quando disse que precisava de reforços para ser competitivo em todas as frentes, relativamente ao Sporting, ninguém pegou nisso e ele estava efetivamente a responder. E, portanto, evidentemente que ele, quando as coisas lhe correm de feição, não diz nada. Quando as coisas não lhe correm de feição, vem até implicitamente responder a despropósito a outros. Eu agora posso falar.
Vem dizer a despropósito
que não precisa de mais reforços alguns, quando toda a gente sabe que o Benfica já só está numa frente, enquanto que o Sporting está nas quatro, tal como o Porto. Ponto final, parágrafo. Era isto que eu tinha para dizer.
Vamos terminar aqui com esta questão da troca de declarações, Sérgio Conceição, em relação ao Rui Vitória, com o tema da arbitragem. Na segunda parte, as impressões sobre o clássico do Miguel, mas sobretudo do Jaime e do Telmo, que ainda não o comentaram lado a lado. Até já. Esta semana vimos Bas Dost marcar 3 golos contra o Marítimo, um hat-trick na vitória 5-0 do Sporting, na última jornada do ano, lá está. Antes disso, e nos dois jogos que aconteceram, nestas duas derradeiras jornadas da primeira volta, jogadas já em 2018, o Jonas voltou a marcar por duas vezes, é de resto decisivo no clássico ao concretizar a grande penalidade que permite ao Benfica evitar a derrota contra o Sporting. O jogo, breves impressões sobre esse desafio. Telmo, o que é que lhe pareceu jogando em casa?
Sobre qual desafio? O Sporting Marítimo ou o Benfica
Sporting?
O Benfica Sporting. O Benfica Sporting, eu acho que já muito foi dito sobre o jogo, já quase toda a gente falou sobre o jogo, eu acho que não há grandes dúvidas, não é? Quer dizer, ou seja, nós podemos usar umas palavras ou outras, podemos usar a expressão de Krovinovich, que usou a expressão massacre, ou podemos ficar numa expressão mais moderada, tipo banho de bola ou qualquer coisa assim. Agora, há uma coisa que me parece bastante indiscutível, não é? Quer dizer, ou seja, eu esperava um Benfica superior, esperava um Benfica dominador, e acho que foi rigorosamente isso que aconteceu. O Benfica foi de longe, e por isso é que é muito engraçadas estas expressões das equipas que jogam futebol e das que não jogam bom futebol. Gosto especialmente desta expressão do Jaime, e curiosa nele, que é de que realmente o que importa é ser campeão. Acho curioso, e eu estou de acordo, o que importa realmente é ser campeão e importa jogar bom futebol. O Benfica este ano não começou bem, não tem estado bem, mas já tinha estado, ainda que só conseguiu dominar 20, 25 minutos, o resto do jogo não foi nosso, mas tinha estado bem, na minha perspectiva, no Dragão, onde obviamente era também normal que o Benfica fosse mais defensivo, e desta vez foi completamente, superiorizou-se no jogo e foi completamente dominador neste jogo com o Sporting. De resto, seria curioso até ver onde é que estão agora os grandes defensores da teoria, como dizia o treinador do Sporting, não é? Já não sei se foi ano passado, quando é que foi, da história da equipa pequena e do jogo com uma equipa pequena, e foi uma equipa pequena, num jogo em que o Benfica, tendo também ganha vantagem no marcador, depois fez e defendeu bem, e defendeu consistentemente. Aqui, o Sporting defendeu, na minha opinião, nem sempre defendeu bem, já falámos aqui, é escusado repetir, que inclusive, na minha opinião, o golo do Sporting é precedido fora de jogo. Admito que o Sr. Hugo Miguel não conseguisse ver, mas o VAR, Tiago Martins, tinha obrigação de o ter visto e de ter intervido, com linha ou sem linha. Eles têm ângulos e imagens suficientes, já me explicaram uma vez, eu já disse aqui e repito, que o número de imagens que eles têm dá para ver quase certeza, como teria dado no Dragão, por exemplo. E, portanto, o gol do Sporting é precedido de um fora de jogo. O treinador do Sporting também não viu nada, mas é precedido de um fora de jogo. Depois, o Benfica faz uma grande exibição e não consegue ganhar o jogo, na minha opinião, por não só por uma única razão. Eu não gosto de ficar nessa ideia de que há uma única razão. Na minha opinião, há três razões. Quer dizer, a primeira razão é porque os seus avançados não foram tão eficazes quanto eu esperaria e desejaria. Quer dizer, portanto, uma equipa que tem, sei lá, 25 remates contra 6 ou 7, que tem quase 60% de posse de bola, que tem as oportunidades que teve, se não conseguiu marcar é porque também não teve a eficácia que eu, como benfiquista, gostaria que tivesse tido. Em segundo lugar, podemos falar de alguma infelicidade, que acontece, faz parte do jogo, não é? A bola ou bate num jogador de Sporting que até já está caído, ou bate na barra, ou bate na mão de um outro jogador do Sporting. Quer dizer, portanto, há uma série de factos que fizeram com que a bola acabasse por não entrar na baliza do Sporting. E, em terceiro lugar, porque eu acho que há uma arbitragem infeliz da parte do Sr. Hugo Miguel. Eu não faço aquela coisa nem da gritaria nem das suspeitas que vi levantar noutras ocasiões, designadamente em derbys, mas é evidente que eu acho que há... o treinador do Sporting até dizia, eu até acho bastante engraçado e curioso, viram alguma defesa do Rui Patrício? Eu não vi, mas vi uma defesa do Coentrão, vi outra do William, vi outra do Piccini, vi outra do Bataglia. Quer dizer, eu vi jogadores do Sporting com a mão na bola dentro da grande área, e basta lembrarmos o que é que foi o ano passado, não é? Vi pelo menos quatro, tirando ainda aquela que é muito parecida com a do Sporting com o Setúbal logo na primeira jornada, de quando o Jardel é afastado da bola dentro da grande área. Portanto, quer dizer, digamos, eu não estou a dizer com isto que era tudo penaltis, uhum, e que foram 4 ou 5 penaltis. Estou a dizer que todos aqueles lances analisados, uns mais, outros menos, mas seguramente o árbitro, na minha opinião e com um critério mais rigoroso, teria assinalado, na minha opinião, no mínimo, mais uma grande penalidade contra o Sporting, uhum, duas, se o critério fosse o mesmo com que eu admiti o ano muito passado, bem, que o lance do Nelson de Semedo também podia ter sido marcado grande penalidade. Foi aquilo que eu disse. Disse que o do Pizzi achava que não era, mas que no Nelson o árbitro, segundo o critério dele, podia ter marcado. O do Piccini é muito parecido, o do William eu acho que é indiscutivelmente. O do Coentrão, já vi aquilo 100 vezes, já ouvi 30 opiniões, bate só na cara e resvala para a mão, bate só na mão, bate só na cara... Não consigo ter uma certeza, admito a dúvida.
Não
e admito,
é um lance fácil.
Não é um lance fácil também, e admito que o árbitro tivesse a mesma dúvida. Uhum. O do William, eu não tenho grandes dúvidas. O do Piccini é o critério do árbitro. Pelo critério que eu admiti que fosse aplicado ao Nelson Semedo no ano passado, sim, acho que podia ter sido marcada também uma grande penalidade.
Já
e, portanto, aí o Benfica teria ganho o jogo.
O Benfica foi superior?
Ora bem, eu tenho uma análise muito diferente daquela que foi aqui explanada pelo Telmo, quer do ponto de vista do jogo propriamente dito, quer do ponto de vista da arbitragem. Do ponto de vista do jogo, eu devo dizer o seguinte, devo dizer que houve duas partes completamente distintas. Há uma primeira parte que é completamente repartida, em que o Sporting marca um golo, tem depois a oportunidade também pelo Gelson de matar, digamos assim, um encontro, uhum, quando está na cara do guarda-redes. E há um terceiro lance em que o Bruno Varela faz uma defesa extraordinária. Exato. A um remate fora da área do Acuña. O Benfica também teve oportunidades, portanto eu diria que na primeira parte, ao fim dos primeiros 45 minutos, as equipas equivaleram-se e, portanto, nada a dizer relativamente a isso. Relativamente à segunda parte, e até porque o Benfica estava muito pressionado, é preciso dizer isto de uma forma clara, uhum, o Benfica estava muito pressionado porque a derrota não lhe servia minimamente, era um resultado,
sim,
absolutamente
era um resultado
desastroso, claro, não é verdade?
Complicava,
portanto,
muito as contas.
Obviamente que o Benfica joga todas as fichas no pleno, digamos assim, se isto fosse uma roleta normal, joga todas as fichas no pleno, e não é por acaso que o Benfica parte completamente o jogo e mete dois avançados e tira dois médios. É importante refletirmos também um pouco sobre isto. O Benfica joga tudo, uhum, nessa fase do jogo, na segunda parte. E, efetivamente, o Benfica é superior. Não, tira dois metros. Tira o Pizzi e tira o Feiza. E mete o Rafa e mete o Jiménez. Portanto, que eu saiba, são dois médios e são dois avançados. Só na parte final é que isso acontece. Portanto, nós temos de perceber que o Benfica parte completamente o jogo. Eu compreendo perfeitamente quando Jorge Jesus refere que houve alguma anarquia tática da parte do Benfica, porque havia efetivamente uma sofreguidão, uhum, muito grande por parte dos jogadores do Benfica, que é compreensível, uhum, porque a derrota, então, é que os afastava, no meu entender e também no entender deles, completamente desta última frente de batalha que ainda têm pela frente, não é? E, portanto, é compreensível compreensível essa atitude por parte do Benfica, e eu até esperava que o meio-campo do Sporting, porque é bom não esquecer que Jesus não mexe na equipa durante muito tempo, aliás sabe-se agora que uma das razões porque não mexeu na equipa foi porque Mathieu ao intervalo estava lesionado e portanto quis apenas manteve-se em campo apenas porque ele próprio quis manter-se em campo e consequentemente Jesus esperou sempre para que de um momento para o outro tivesse que substituir Mathieu, razão pela qual mexe, talvez no entender de alguns sportinguistas, um pouco tardiamente, mas seja como for, o que é um facto é que não mexe na equipa durante bastante tempo, e o meio-campo do Sporting manteve-se tal e qual no início estava escalado. Acontece que na segunda parte foi efetivamente macio, o Benfica jogou mais, teve mais oportunidades, esteve em cima do Sporting. Agora também é preciso ver uma coisa: o Benfica esteve em desvantagem no marcador e mesmo esteve sempre em desvantagem no marcador até praticamente aos 90 minutos, o que significa que se o golo do Benfica tem acontecido antes, e quando digo antes, podia ter sido um quarto hora antes, bastava ser um quarto hora antes, o Benfica já estava completamente partido e completamente anárquico do ponto de vista tático, que se esse golo acontece, até poderia sair de goleado, nós não sabemos. O que é um facto é que o Benfica na segunda parte jogou mais, teve mais oportunidades. Uhum. Eu entendo que o resultado é justo, agora as análises à arbitragem feitas pelo Telmo.
O que é que acrescenta a sua perspectiva?
O que acrescenta é muito simples. Quer dizer, em primeiro lugar, e estou à vontade para o dizer, efetivamente no Benfica Portimonense, o segundo gol do Portimonense, eu defendi aqui que era offside, embora milimétrico. Mas nós aí temos uma visão clara de frente em que os intervenientes diretos estão a todos na parte de lá do campo e nós temos um plano relativamente amplo dessa situação. Aqui não. Quem é que pode dizer que o calcanhar do Acuña estava um bocadinho mais apertado? Ninguém pode dizer isso em rigor. O Jardel está lá no meio, está na cabeça da área. O Acuña está junto à linha. Portanto, quer dizer, ninguém pode afirmar perentoriamente isso. Relativamente ao lance que o Telmo identificou como sendo claramente penalti, só me dá vontade de rir.
O do Piccini e o do
só me dá vontade de rir.
Claro, porque o ano passado Piccini, não estava a vontade nenhuma de rir. E era muito mais duvidoso.
Eu não te interrompi, Telmo, eu ouvi-te atentamente até ao fim, portanto, agradeço.
Coerência com
agradeço.
Porquê a que mesma... dá vontade de rir?
Dá-me vontade de rir, por várias razões. Em primeiro lugar, porque o William está a ser agarrado ostensivamente pelo Jiménez. Portanto, a haver ali falta, seria sempre falta contra o Benfica e nunca a favor do Benfica. Em segundo lugar, o Piccini está a afastar-se da bola, tem o braço junto ao corpo, ao contrário do que aconteceu com o Nelson de Semedo, que vai de encontro à bola. Uhum. O corpo dele vai de encontro à bola e o braço dele não está sequer. Não, quer dizer, isso é a análise encarniçada das situações. A minha análise é perfeitamente claríssima. Claro. Claríssima relativamente aos outros lances, só me dão vontade de rir, mas pronto, mas nem vale a pena, Miguel, nem vale a pena estar a ir por aí.
Quatro a jogar a bola,
nem vale a pena estar a ir por aí. Porque um foi efetivamente penalti e o outro é.
Se fosse handball, era tudo legítimo.
Para seguirmos o raciocínio do Jaime e a leitura final e também, de certa forma, desempatarmos, o Miguel não esteve bem neste jogo, no derby?
Eu, parafraseando o Rui Vitória em Dragão, gostaria de falar de futebol, mas se me convocas para essa...
Sim, só para ligar e desempatar.
Acho que não esteve bem. Acho que não esteve bem.
Aonde?
Acho que é um penalti. Acho que é um penalti. Sim.
Qual
William,
é o lance?
O do William. Para mim é do William. Os outros não me parecem um penalti.
Uhum. Sim. Esse é o mais indiscutível.
E depois há um fora de jogo, que é milimétrico, que não é assinalado. Enfim, temos visto isso muitas vezes. Mas sobre o jogo dizer que o Benfica...
Fora de jogo no lance do gol do Sporting.
É milimétrico, sim, mas assim... vimos
Estás a ser ajudado pela linha.
Vimos um fora de jogo.
Era 2-0, era o meu prognóstico.
Quer dizer, estás a ser ajudado seguramente pela linha.
Isto em convertendo o penalti, estava no meu prognóstico.
Aquela linha, quer dizer, ninguém, sim, sem a linha ninguém pode afirmar. Enquanto que no Portimonense teve poderia,
a linha já terá sido uma bela ajuda para beneficiar o Benfica.
Tem não sei quantas câmaras podem ampliar, não precisa de linha nenhuma que
vê-se muito bem. É o habitual, temos três perspectivas sobre os lances e, portanto, por aqui podemos...
Agora não, temos três sobre o jogo. O Benfica
as vossas... Sim, está bem, mas o único que diverge aqui é o Miguel e o Jaime. Exatamente.
dando uma Miguel, de modo Rui Vitória benigno, gostaria de falar um bocadinho sobre o jogo.
Sim, claro.
Parece-me que o Benfica respondeu bem à pressão enorme que estava sujeito, ou seja, faz um jogo normalmente por cima do Sporting, uma primeira parte dividida, ainda assim com oportunidades repartidas, mas algum ascendente do Benfica. A segunda parte do Benfica faz pela vida, e aí o que eu estranhei, e ainda bem para o Sporting, que aparece agora este jogo com o Marítimo, que mostrou um Sporting em boa condição, física até.
Quatro dias depois,
porque a segunda parte do Sporting percebe-se agora que não foi, como muitos disseram, um déficit físico. Não, foi cabecinha. Foi cabecinha ou ordens de Jorge Jesus. O que eu acho estranho naquela segunda parte é que o Sporting, que tem qualidade para isso e tem mostrado qualidade para isso, remeteu-se defensivamente a linhas baixas, até aí percebia, mas não foi capaz nunca, ou quase nunca, de colocar dois, três contra-ataques. Bastava um para marcar o segundo golo, e podia tê-lo feito. O Sporting nunca foi capaz, claro, acho eu, por excessiva prudência. Excessiva prudência. Só pode ser de Jorge Jesus, porque depois o Sporting volta a ser em liante contra o Marítimo. Portanto, acho que o Sporting esteve mal nessa segunda parte. Excessivamente conservador, excessivamente defensivo, pouco acutilante, e estranho que tenha acontecido, porque tinha todas as condições, sobretudo para o Benfica, que estava partido com muitos
Sporting,
jogadores no ataque,
podia ter matado o jogo. Menos capaz ou pior até nos dois clássicos. Se bem que os clássicos podem contar, na primeira volta não contaram, terminaram todos empatados.
O Sporting não marca nenhum gol na segunda parte.
Ou contaram para as equipas que não pontuaram e precisavam de pontuar nos determinados momentos.
Para
o Benfica e para o Sporting, neste momento, estão a contar.
Nesta altura, olhando para os clássicos exibicionalmente, o Porto foi muito superior ao Benfica no Dragão. Podia ter constituído outro resultado. Enfim, falamos sobre o árbitro, certamente.
Na segunda parte,
isso.
Na primeira, o Benfica,
todas as condições,
25 minutos.
O Porto poderia e devia ter ganho aquele jogo se a justiça se passasse pela exibição
Sporting,
e por outras coisas.
Em
relação ao Sporting, foi aquilo que conheci, acabo já. Em relação ao Alvalade, o Porto joga em Alvalade, é um resultado, um empate, não há caso, um jogo limpinho, mas o Porto jogou melhor futebol que o Sporting, acho que foram todos reconhecidos, podia ter ganho. Ou seja, o Porto esteve por cima dos dois clássicos tendo empatado, o Sporting esteve por baixo, penso eu, dos dois clássicos tendo empatado. O Benfica, enfim, feitas as contas, por cima de um e por cima do outro, e acaba por empatar. Não vai ser nos clássicos, possivelmente, que este campeonato se vai decidir.
Bom, Tiago, duas notas muito rápidas, só para dizer o seguinte.
Queria fazer-vos duas perguntas rápidas também, de rápida resposta. Sim,
como o Telmo não gosta de falar de ses, porque diz ele próprio que não há ses no futebol,
acho que não vamos acabar
Eu acho que, mesmo partindo do princípio que a análise do Telmo não era, não
é correta,
coisa que eu contestei.
Não, nada de arbitragem.
O melhor Benfica da época, para essas análises que são, que vem a exibição do Benfica como extraordinária e a do Sporting como catastrófica, o melhor Benfica da época não ganhou ao pior Sporting da época. Ponto final, parágrafo.
Não é bem
e já
assim,
agora,
bom,
e já agora utilizando até a expressão de um benfiquista, meu amigo, quer dizer, a exibição da segunda parte do Benfica frente ao Sporting pode ter sido as melhores da morte. Por uma razão muito simples. Porque a análise da época é quase 30 jogos. Não é apenas 45 minutos da segunda parte.
Dizer o que tem a dizer.
O Jaime tem esta teoria do melhor e do pior. E em relação ao melhor e ao pior, queria só dizer uma coisa. Eu tenho uma leitura um bocadinho diferente. Eu acho, sinceramente, que o pior Benfica, como tem sido muito dito na comunicação social dos últimos 5, ou se quisermos até dos últimos 10 anos, deu um banho de bola ao melhor Sporting deste século. E que já vimos este século. Desde que começou o século, eventualmente tem sido dito que este é o melhor Sporting.
Então,
e o melhor Sporting na Luz foi massacrado
deste
século.
Há pouco tempo.
Há 16 anos que não havia um Sporting tão perto de ser campeão.
Há dois anos atrás, o Sporting não foi campeão, sabe Deus porquê. Em 2002, o Sporting fez exibições absolutamente extraordinárias.
Só a última coisa, Tiago. Não, a única coisa que eu queria, além disto, dizer era uma coisa muito breve, que é o seguinte: que é o Benfica, de facto, na fase final do jogo, é verdade, retira formalmente dois médios, o Feis e o Pizzi, e o Ruben Dias, que é um defesa, mas o Feis é um médio defensivo. Retira dois jogadores defensivos para meter dois jogadores de ataque. Porquê? Porque o Sporting, o Jorge Jesus diz, a equipa estava partida, o Benfica. Não, o Benfica tinha tudo à frente. Pode ser bom ou mau, pode ser discutível, às vezes não resolve os jogos, mas a verdade é que o Sporting praticamente já não saía da grande área.
Já
não saía da grande área.
O
Miguel tem razão. O Miguel tem razão quando diz que se o Sporting tivesse lançado um jogador rápido contra-ataque, tinha lá o Podence ou outro, talvez tivesse criado algum perigo, mas o Sporting não o fez.
Está
o Sporting limitou-se a recuar, fez aquilo que o Jorge Jesus chama de jogar com uma equipa pequena.
Para as impressões
Jesus
finais.
Ficou maniatado pela hipotética, pela possível lesão do Matias.
Miguel, o pior da semana?
campeão, graficamente. Enfim, um blogger dos anos 80, Carlos Janela, que está a ser investigado e apresenta sinais evidentes de um comportamento muito estranho, num debate com o jornalista Carlos Rodrigues Lima. Esta ideia de que, em teoria, em abstrato, é tudo uma cabala, quando dia a dia se vão adensando provas e factos. A arbitragem absolutamente escandalosa de Fábio Veríssimo em Santa Maria da Feira, uma cidade que agora parece geminada com Campo Maior, com Bruno Paixão, já agora, como testemunho ocular dessa geminação, e também o VAR no Porto Guimarães, no Vitória de Guimarães, que não viu aquele penalti indiscutível aos 8 minutos, com tantas imagens sobre o Marega.
Telmo, o pior da semana.
No mínimo.
O pior da semana, o desenvolvimento progressivo do cibercrime, sem uma atuação, na minha opinião, correspondente e necessária das autoridades, dos do futebol e não só. Este episódio, que me parece grave e que, em alguma medida, eu receio que possa representar algum tipo de cultura que temos que combater rapidamente, de violência, com júniores, nos júniores A do Porto, em que um jovem jogador, ainda por cima um jovem jogador que tem uma braçadeira de capitão, atacou um GNR de forma a que este ficasse
magoado. Sabes quem é que o GNR estava a atacar?
Era o irmão dele. O GNR estava a ser autoridade, sabes que as forças da lei exercem autoridade. E, portanto, esta cultura de violência, ou seja, uma certa cultura de canelas que parece estar a alargar e que é, obviamente, preocupante e que não pode acontecer muito menos nestes escalões. Espero que tenha consequências para que isto não se repita e só para que isto não se repita sem nenhuma discriminação.
Mas
já que falei,
passou.
O Tiago, há imagens. Mais uma vez, há imagens.
Vocês não param mesmo.
O Tiago, há imagens. Como é que não se sabe se passou sem imagens? Depois, as declarações dos treinadores, Sérgio Conceição, insultuoso, logo com o treinador do Sporting a vir tentar ajudar e pôr alguma estereofonia na questão, insultuosos para Rui Vitória. A questão que já aqui falei também, eu acho que o Brahim devia ter sido expulso ao intervalo e não tenho mais nada, por aqui já me fico.
Jaime, com a brevidade do costume, mostre lá o pior da semana.
Mais uma vez o caso dos e-mails, agora com a confirmação e a negação da autenticidade de um e-mail entre a judiciária e o alegado autor do mesmo. A falta de intensidade competitiva do Moreirense frente ao Benfica, basta ver aquele segundo golo, é inacreditável, parece um jogo de solteiros e casados. E a violência
também,
e a violência no futebol, que já aqui foi referida, nomeadamente em escalões de formação, que eu considero absolutamente inadmissível.
O melhor, Jaime.
A exibição e goleada frente ao Marítimo por parte do Sporting, um Bruno Fernandes de qualidade absolutamente ímpar, a grande segunda parte do Porto a merecer indiscutivelmente a vitória, o Sporting com o melhor clube português na lista dos financeiramente mais poderosos do mundo e o único no top 50, e o futsal imparável do Sporting com 26 vitórias em 26 jogos nesta temporada.
Telmo, o melhor?
O melhor, a forma como o Benfica dominou completamente o derby na Luz, uma excelente exibição, a confirmar de resto depois em Moreira de Conos que está hoje em dia e está agora a jogar claramente bom futebol e de cabeça erguida e com garra. Jonas a marcar há 6 jogos seguidos, Pizzi, também obviamente muitos golos na jornada, alguns bons golos, falámos aqui do golo do Brahim pelo Porto, um hat-trick do Bas Dost no Sporting, e já agora, e mesmo a terminar, Tiago, o apoio dos benfiquistas na Luz e também em Moreira de Conos, os benfiquistas estão de coração cheio para lutar por este campeonato.
Miguel, o melhor.
Duas vitórias importantíssimas do Porto esta semana, contra o Feirense e Vitória de Guimarães. Brahimi, pelo que joga, aquele grande gol também contra o Vitória, e pela simbologia que está a começar a construir, ou a continuar a construir no Porto e no clube, nós vamos ganhar contra tudo e contra todos. Sérgio Conceição, líder, é Porto, representa o Somos Porto individualmente, claramente com o balneário na mão e discursivamente acutilante. O Vitória, o Sporting, que também ganha este jogo com uma mão cheia de golos e com um hat-trick de Bas Dost.
Recordo que os grandes adeptos regressam na rádio no próximo sábado para antecipar 3 jogos da próxima jornada: Sporting Desportivo das Aves, Estoril Porto e o clássico Braga-Benfica. Na BTV dedicamos atenção ao jogo entre Braga e Benfica no Minho, com Fernando Almeida Santos e Telmo Correia. Ouvimos-nos na rádio, vemos-nos na TV, se for assinante do canal do Benfica. Boa semana, seja um grande adepto.